As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar ficou marcada pela denúncia levada a cabo por uma munícipe navantina, neste caso Ana Branco, que se deslocou ao citado órgão para expressar a sua preocupação sobre a instalação de 60 hectares de painéis fotovoltaicos no espelho de água da Albufeira de Castelo de Bode. Recordo que o Governo lançou um leilão em novembro último para a instalação de painéis solares flutuantes, leilão que incide sobre 7 albufeiras, incluindo a de Castelo de Bode. Ana Branco alertou para as implicações económicas e ecológicas que este processo pode causar.
Não vejo como é que se pode querer estragar desta maneira a água das albufeiras, matar flora e fauna, matar toda uma sociedade civil, toda a parte económica de uma sociedade, porque são milhares e milhares as pessoas que vivem nas margens das albufeiras, são milhares e milhares os aldeamentos, os alojamentos locais, os turismos de habitação, turismos rurais, são milhares e milhares de postos de trabalho, são milhares, se não milhões, de euros que se perdem no erário público e, acima de tudo, são fauna e flora, alguma dela única, que existem nestas albufeiras.
Entretanto, a Presidente Anabela Freitas revelou que a Câmara já colocou algumas questões ao Ministério do Ambiente sobre este assunto e aguarda agora uma resposta por escrito, lembrando também que o município não tem qualquer competência em matéria de água.
Que fique bem claro, a autarquia não tem competência nenhuma em matéria de água. Quem validou os locais para a instalação das centrais solares flutuantes foi a Agência Portuguesa do Ambiente. E o que foi dito é que serão instalados nos braços de rio que não permitam a utilização de barcos. Porque, precisamente, é necessário garantir sempre o abastecimento dos aviões para incêndio, é necessário garantir aquilo que são as atividades náuticas que existem na albufeira do Castelo de Bode, e o que disseram é que isso está salvaguardado. Mas isto não nos chega e queremos estas respostas por escrito para perceber o que é que vamos fazer a seguir.
Foi rejeitada a candidatura do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar ao programa PARS, um indeferimento que coloca em causa, por agora, o cumprimento de um sonho, precisamente a construção de um outro lar que possa fazer face às atuais necessidades daquela instituição navantina. Tal como a ERT já tinha adiantado em tempo oportuno, o referido lar seria um complemento ao existente, que tem uma capacidade para 14 pessoas, dotação essa já esgotada. E para se ter uma maior noção dessas necessidades do CIR, basta dizer que há uma lista de espera de 80 a 90 utentes. Assim nos disse Célia Bonet, Presidente do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar.
Estávamos à espera desse financiamento, não é? Desse apoio do Estado. Vamos ter que arranjar meios próprios, porque de facto é um sonho. Portanto, nós temos um lar que tem apenas 14 vagas, completamente ocupadas, obviamente, e temos 80, 90 utentes em lista de espera. Ou seja, todos os utentes que nós temos aqui no Centro de Atividades Ocupacionais, durante o dia, não é? Que depois à noite têm que ir para casa, dos familiares. Os familiares têm essa preocupação, não é? O que é que vai acontecer no futuro? Os pais estão a ficar com mais idade e precisam de um lar para os deixar. E, portanto, é esse o nosso compromisso. A obra estava projetada para 600 mil, eu estou convencida que agora com estes aumentos todos da matéria-prima, etc., andará por volta disso.
Questionada pela ERT sobre quais os motivos que estiveram na origem do chumbo da candidatura, Célia Bonet referiu-se a um conjunto de documentos que não estavam em dia. Ficaram essas explicações.
A candidatura foi feita já na direção anterior. Sim. Aquilo que aconteceu foi que a documentação ainda não estava toda em dia. Ou seja, em termos de projetos de arquitetura, os projetos da especialidade, em termos de documentação da Câmara, ainda não estava tudo como deve ser. Portanto, não foi aprovado. Estamos agora a tentar tratar do resto dessa documentação. O que acontece é que as cadernetas não estavam bem, as áreas estavam mal, nunca ninguém se preocupou em corrigir isso. Agora temos que fazer isso tudo de novo e fazer o projeto da especialidade e depois concorrer a um outro financiamento se houver. Se não houver, tentando financiamento bancário.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 72 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Salvaterra de Magos, suspeito de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o indivíduo agredia e injuriava a vítima, sua ex-companheira de 71 anos, de quem atualmente estava separado há cerca de 4 meses. No decorrer das diligências policiais, apurou-se ainda que o suspeito, detentor de uma personalidade agressiva, inconformado com o fim da relação, começou a proferir ameaças de morte contra a mulher numa tentativa de lhe provocar medo e inquietação, sujeitando-a a viver num clima de constante terror e a temer pela própria vida. A vítima, a quem já havia sido aplicada a medida de proteção por teleassistência, assinou o dispositivo e os militares da guarda deram cumprimento a um mandado de detenção devido ao perigo de continuidade da violência praticada. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo ficado sujeito a proibições de contacto por qualquer meio ou forma com a vítima, bem como proibição de se aproximar dela ou da sua residência, controlado por pulseira eletrónica.
Rádio R, informação.
Está resolvido o problema da falta de médico de família no polo de saúde da Sabacheira, Conselho de Tomar. A situação arrastava-se desde há algumas semanas, depois da saída da profissional que ali prestava serviço e que foi impedida de assim prosseguir por determinação do Ministério da Administração Pública, que não autorizou que Maria Pinheiro continuasse perante o limite da idade colocado nos 70 anos. Entretanto, conforme nos confirmou António Graça, presidente da Junta da Sabacheira, está encontrada a solução. Ainda que a tempo parcial, o médico João Nascimento aceitou exercer funções na freguesia e numa estrutura com cerca de 900 utentes. O autarca diz que a Junta tudo irá fazer para que o profissional se sinta em casa.
Neste momento temos a situação resolvida. Temos o Dr. João Nascimento que está a trabalhar no Centro de Saúde. Com isto quero agradecer ao ACES Médio Tejo e ao município de Tomar a preocupação que teve em conseguir resolver rapidamente a situação, dado o volume de utentes que o polo de saúde tem e as necessidades específicas de uma população mais envelhecida no seu contexto geral. E em primeiro lugar e acima de tudo ao Dr. João por ter aceito vir para cá. E tudo faremos para que ele se sinta bem, se sinta em casa, que é o que queremos acima de tudo. O polo da Sabacheira tem perto de 900 utentes, poderia ter muito mais, não pode, porque como os médicos que ficam cá só ficam a meio tempo, mais ou menos 20 horas, não podem ter o total de utentes que o médico a tempo inteiro pode ter. E quando o médico que estava no quadro saiu do centro de saúde, houve ali um hiato temporal em que não houve médico, foi uma situação muito, muito má, e nessa altura muitos utentes saíram e hoje em dia querem voltar e é de todo impossível. Aquilo que gostaríamos acima de tudo era que um dia pudéssemos ter novamente um médico a tempo inteiro, para poder comatar esta falha, que são as pessoas que saíram na altura e que agora querem voltar e que não conseguem e nem podem.
A freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais de Tomar já definiu o conjunto de prioridades para 2022, tendo em consideração os recursos limitados da Junta e as muitas necessidades que o território ainda apresenta, ultimamente agravadas pela situação pandémica. Augusto Barros, presidente da freguesia urbana, em declarações à ERTS, apontou para a ação social e para a habitação.
É uma aposta nossa estarmos virados muito, muito mesmo para a área de intervenção social. Vamos entrar mesmo tudo o que haja necessidade de apoios na parte da recuperação de casas, uma parceria com a Câmara, que é o que temos feito ao longo destes últimos anos também. Muita coisa a fazer. Há muita gente ainda sem casas, precisa de ser. Há muita casa para recuperar e entregar certas famílias já estão ao longo do tempo à espera. Eu acho que vamos entrar para recuperações, mesmo na área do lazer, da parte que diz respeito a eventos, que tem um pouco de sistema também social e de lazer, e vamos trabalhar neste fim. Este mandato é para se trabalhar, pelo menos este ano que vamos entrar, é para se trabalhar assim. E depois os outros anos, ainda vamos ter, são 4 anos, temos mais 3 anos depois pela frente para a gente ir desbloqueando. Queremos ter uma atenção especial com os idosos. Vamos ter, e vamos ter muito cuidado, são essas pessoas que mais necessitam, e nós não podemos espiar para o lado e passar para as coisas que não vê. A gente tem que ver as realidades. E é nesses que a gente tem que enfrentar, tentar fazer os levantamentos necessários que já estão a fazer, e ainda bem, olhar mais para essas pessoas que têm sido um pouco desprotegidas. E eu espero que o Governo comece também a olhar com melhores olhos essas atitudes da área social.
Rádio Web, a primeira a informar.
Bruno Graça, eleito pela Coligação Democrática Unitária na Assembleia Municipal de Tomar, quer que o poder político local exija ao Governo o cumprimento do acordo estabelecido por ocasião da construção da ETAR de Ceiça. Acordo esse que estipulava a colocação de saneamento básico na Sabacheira. Muitos anos passaram e a freguesia continua sem ver essa promessa passar do papel. A propósito de mais um episódio de poluição no Nabão, Bruno Graça assegura que será sempre assim, desde que chova com maior intensidade. É um problema estrutural com a complicidade de algumas entidades, lamentou.
Como há vários anos venho dizendo, sempre que chova e enquanto não forem feitas determinadas obras em Orém, aquele é o estado do nosso Rinabão. Não há comissão, não há moção, não há nada que o possa evitar. O que vai evitar é efetivamente as obras de remodelação das etares e as tubagens que trazem os esgotos de Orém para Tomar. A situação foi criada, há responsáveis, e hoje também há responsáveis porque nem o contrato que na altura foi feito está cumprido, ou está em vias de ser cumprido, que é o saneamento da freguesia da Sarcheira, e é isso que nós temos que exigir. É efetivamente que aquelas obras que foram anunciadas num determinado momento deste ano se realizem, e com urgência, para que efetivamente nós possamos ter o Rio Nabão despoluído e sem estarem dependente, maior ou menor carga de água. Se uma grande carga de água, aí temos o rio como está hoje. Tratemos de obrigar o Governo a pôr essas verbas para que os responsáveis pela situação, que é a Câmara de Orém, com a cumplicidade do PSD, da altura que permitiu aquele acordo, e agora, com a cumplicidade do atual Executivo, se não obrigarem a cumprir na plenitude o acordo que é saneamento de Sabacheira, nós vamos manter aquela situação.
Rádio Air, informação.
O CDS-PP, pela voz do eleito Francisco Tavares, aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal para chamar a atenção para os problemas com que o número cada vez mais crescente de idosos se debate na altura de comprar medicamentos, dando mesmo como exemplo o Conselho Nabantino, neste particular perante uma percentagem de 30,6% de entre a população total. Francisco Tavares apelou então ao município para que garantisse que nenhuma pessoa ficasse sem medicamentos por falta de capacidade financeira.
Na situação dramática que vivemos, nomeadamente com a situação da população mais idosa, e mais carenciada, em Tomar, a percentagem de população idosa tem tido uma evolução crescente, desde 21,6% em 2001 para, estima-se, em 2021, 30,6% da população, e sendo que outros indicadores também bastante gravosos, como o rácio de idosos por cada 100 jovens, teve uma subida de 149,4% em 2001, para 293,9% em 2021. E por último, mais um dado relevante, tendo em conta o índice de dependência dos idosos, que relaciona o número de idosos com o número de pessoas em idade ativa, e que aumentou continuamente desde o início do século, passando de 33,9% no início de 2001 para 51,9% no Conselho em 2019. Esta moção tem com vista a que o município possa, de forma abrangente, permitir que nenhum idoso, por ter carências financeiras, fique sem tomar a sua medicação. Os estudos indicam que há cerca de 10% de idosos que não tomam medicação porque não têm condições financeiras para a tomar. Todos nós, quando vamos a uma farmácia, já assistimos, certamente, a vários idosos a ter que escolher um medicamento A, B ou C para levar naquele dia, e, portanto, aquilo que eu gostaria de fazer, a par de muitos conselhos neste país, é que em Tomar não existisse um único idoso que ficasse por tomar a medicação por carências financeiras.
O ainda deputado Duarte Marques, eleito pelo Distrito de Santarém para a Assembleia da República, foi escolhido para Conselheiro Nacional do Partido Social Democrata por ocasião da 29ª edição do Congresso do PSD, que teve lugar em Santa Maria da Feira. Duarte Marques encabeçou uma lista alternativa às de Rui Rio, Miguel Pinto Luz e Luís Montenegro e conseguiu eleger 3 conselheiros nacionais com 43 votos. O Conselho Nacional é o órgão máximo do partido. Duarte Marques, que é natural de Mação, comentou para a ERTS esta sua eleição.
Nós fizemos uma lista alternativa às várias que existiam, elegemos 3 pessoas. O objetivo é representar também a diversidade de opiniões que há no partido e que, na nossa opinião, essa é a sua força. Não é uma lista de nenhum protocandidato à sucessão de Rui Rio, não é nenhuma lista de oposição a Rui Rio, é uma lista de pessoas que pensam pela sua própria cabeça e que querem continuar a dar opinião e a defender os seus pontos de vista naquele que é o órgão máximo entre os congressos. Não é uma lista para marcar presença, é uma lista para participar, para falar e, sobretudo, para ajudar a construir um partido mais forte. Nós não deixamos de fazer ação política por deixarmos de ser deputados. Eu recordo que 99% dos militantes do PSD fazem política fora do Parlamento, porque não são deputados. Na minha opinião, também há aqui uma responsabilidade de dar continuidade a uma defesa do interior das nossas regiões no partido, internamente, e obviamente também não deixarei de o fazer cá fora, onde tiver a oportunidade de o fazer. Agora, tenho consciência que a minha experiência, o meu conhecimento, será sempre, na minha opinião, útil a ajudar a construir um partido mais forte. E, portanto, continuamos a fazer política e a defender os valores que aprendemos noutro palco, e aqui o Conselho Nacional é muito importante.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim concluímos mais este espaço. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.